Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes.
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Oi, Brasil!
Salve, salve! E eu só queria dizer uma coisa, hein? Arsenal é minúsculo.
O Arsenal é minúsculo.
Minúsculo!
E já tem uma galera chorando. Chora, manda áudio. Se for chorar, manda áudio.
Minúsculo!
Eu repudio a thumb de hoje, beleza?
Manda áudio!
Não, você é minúsculo, Mudes. Eu esperava mais do seu time, cara.
Ué! Pô, eu não esperava mais, não.
Eu esperava.
Sério? Você
esperava
mais?
Sério, eu esperava.
Pra mim foi assim...
Não, vamos falar disso, mas assim... Um jogo inteiro sem dar um chute no gol.
Eu não esperava no mais, gol. Não. Eu não esperava mais.
Pô, tá de sacanagem.
Lá em Portugal, eu não esperava mais. Talvez no Emirates Stadium.
Mas assim, eu tenho que falar também, o time do Porto é bom pra caralho.
Sim,
tá?
Bom pra caralho.
Não, bom pra caralho, muito arrumado.
É muito competitivo.
Muito bom, pô. Muito
é mal. Isso, bom. Não, bom pra caralho, é muito forte.
É o Galo, é o Souza. Bom pra caralho, é o Souza. Vamos lá! Olha o dinossauro. Gostou?
Cara, eu nunca pensei que fosse ter tanta gente chorando pelo Arsenal aqui nesse chat.
Segue meus Gunners, né, Mules?
Calma aí, cara.
Caião, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem também. Tudo bem. Vamos começar mais um Firula de Champions? Cara, diga. Te falar que essa semana foi mais decepcionante que a outra, porém...
Você achou?
Eu achei. Mas é porque, porém, os times são piores.
É, exato.
Só que...
Pra mim não foi decepcionante.
Cara, eu tive umas surpresas ali que eu não esperava, não, cara.
Tipo o empate do PSV com o Borussia?
Tipo que o PSV macetou o Borussia, velho.
Macetou. Vamos começar por esse jogo, velho, então. Que foi 1-1, PSV e Borussia. O Borussia abre o placar com um gol achado ali num desvio, né?
Play do ex. Inclusive, o Malen, falando disso, um puta golaço, né? Um chutaço.
Tem
bom
um desvio,
jogador,
mas ele vai bem.
Mas o time do PSV tava muito melhor naquele momento. A bola vai, o cara me acerta um golaço. Não,
eu diria que o PSV esteve melhor o jogo inteiro, né? Tecnicamente.
Não, você falou, principalmente naquele momento do gol. Sim. Era um momento que o PSV atacou mais o tal de do Tillman.
Do Tillemans.
É, não, o Tillemans é o que era do Leicester, mas não é esse.
Sim.
É Tillman só. Não tem o S.
Não, cara.
Sim, cara. É Tillman. Camisa não é Tillman, mas é muito louco. Eu também achei que era. O Tillman, ele perde dois gols, assim, que é brincadeira. Desculpa, brincadeira. Tu não pode perder esses gols numa Champions League. Ele perde esses gols, mas depois ele sofre o pênalti. E ele, sempre ele, né?
Ele.
Luke de Jong.
Sim, é verdade.
Porra, aposenta nunca, velho. Mas continua brocando, né? Mas foi um jogo legal, né, Caio?
Foi um jogo, assim, me surpreendeu o posicionamento do PSV, apesar de estar jogando em casa, que foi melhor a partida inteira, depois que toma um gol. É praticamente uma blitz até o final do primeiro tempo, de atacando infinitamente, acabaram convertendo, mas tem muitas e muitas chances claras de gol, muita finalização depois do gol, né? Depois do gol ali tem pelo menos umas 3 ou 4 chances claríssimas de gol, assim, de construção de jogada. E foi merecido um empate, né? Que acabou vendo num pênalti também, já que eles começam o segundo tempo muito forte, buscando um empate. Mas eu senti o Dortmund assustado, cara. Tipo, sei lá.
Eu me decepcionou um pouco, assim. Eu esperava um pouco mais.
Você achou
mais
que o Dortmund iria se classificar fácil os dois jogos?
Eu achei que ele ia ficar 1-0 e ele ia ganhar o segundo. Ah, eu acho que vai passar ainda, tá?
Vai jogar em casa, né?
Mas...
Não sei não, tá? Mas, eu acho que corre muito risco de ser um empate pra prorrogação e pra um pênalti.
É isso aí, ó. O Luan Oliveira falou que é verdade. Like na live, família, senão o Souza vai te pegar, hein? É verdade.
É Souza com S, galera. É Souza com S.
Você viu o tweet do Atlético? Muito bom.
Não vi.
Givanildo papapá de Souza, que é o nome dele.
Só que é da Paraíba.
Aí o cara vai... Opa, escrevi errado. Souza.
Porra, pô, tem que fazer isso, né? Se não ganha dos caras, tem que usar os caras ganhando.
Os caras não ganham do Souza, cara. É isso aí.
Mas se o Cruzeiro tivesse jogado com o Souza na Arena MRV, tinha ganhado, né?
Mas jogou no pasto lá e você viu o polo aquático. É Daniel Bala, irmão. Não tem como.
O Antônio, ele comentou aqui, roubaram o Borussia. Roubaram o Borussia? No pênalti, será? É isso
não,
que ele tá falando?
Não, dá pra dar aquele pênalti.
Dá assim, é mais de uma entrada. Exato, isso que eu ia falar, uma entrada que o cara, assim, foi imprudente, é a melhor palavra. É, ele foi assim, imprudente. Tipo, pô, eu vou na bola aqui, até acerta a bola de fato, mas ele acaba acertando o cara, acaba acertando tudo. Ele vai assim, né, de irmão, quero tirar tudo que tem aqui na minha frente e acaba cometendo um pênalti que é marcável.
Marcável.
Não acho assim, pênalti claríssimo, inclusive, mas
a Philips Arena, que pra quem não sabe, a Philips é a dona do PSV, né? É. Um puta estádio bonito, a torcida maluca fazendo muito barulho. Inclusive, Caio, eu não sabia que ele estava lá. Serginho Deste.
Serginho Deste, sim.
Fez uma puta jogada na hora de tocar a bola pra trás pra tirar um Deste e topou o gol de bico em cima do goleiro. Quando tava 1-1, era pra fazer o 2-1. Serginho Deste. Mas o Luke de Jong foi bem. O Tilma, ótimo jogador, bom jogador, por mais que ele erre, perdeu duas chances claras, um jogador que foi diferente ali no meio. Um Borussia que me decepcionou muito, Caio, assim, eu esperava mais construção desse Borussia.
Você esperava um Borussia sofrendo menos?
Eu esperava, cara, eu achei que o PSG ia só contra-atacar. PSG é foda. O PSV ia só contra-atacar, mas não, ele atacou, ele botou o jogo na parede e de um modo geral, pra mim, esse Borussia... Se passar de fase também,
acho que já acho que vai de... todos, fora Inter e Atleti, todos que passarem desse dia de Champions, eles têm grande chance de serem macetados pelos quatro que passarem da semana passada.
Então,
assim, vai depender do sorteio, pode ser que eles caiam entre si e aí é tão mais fácil.
Ó, porque esse time do Borussia, tem bons jogadores, Hummels, Madsen, o Kahn e o Sabitzer no meio de campo, o Malen, que jogou muito, e o Sancho, que ainda não voltou, né, a ser o Sancho de sempre que a gente já viu. O Julian Brandt entrou depois no segundo tempo. É um time. Eu sempre espero um pouco mais. Eu não gosto muito do Füllkrug, o atacante, que foi o atacante a esperança de gol na Champions, né? Da Copa da Alemanha. Eu não gosto muito, eu acho ele muito durão. Um cara que não tem muita mobilidade, é mais na força, não tem tanta técnica. Mas esse Borussia jogou pior. Eu esperava mais e o time do PSV muito, muito, muito solto. O Bakayoko, que é um cara rápido, mas que ainda imaturo. Não sei, acho que ele não tá pronto, assim. Perdeu uma grande chance no puta jogado do Lozano. O Lozano, que é um baita jogador. Lozano e Luke de Jong, os melhores jogadores desse time. O Tilma, que perde duas chances claras. E na defesa ali, uma defesa até tranquila. O goleiro bom goleiro Benítez, fez uma boa partida até. Um puta gol do Borussia. Mas o PSV foi melhor, na minha opinião. Mereceu a vitória, propôs mais o jogo. Foi até surpreendente, assim, o tanto de gol que o PSV errou. Mas o Borussia conseguiu sim um pontinho. E agora volta, o jogo da volta em casa. Eu diria que 60-40 pro Borussia. Dortmund. Por causa só do fator casa.
O Lucas e o Antônio estão confiantes aqui no Borussia Dortmund. O Lucas comentou aqui, ó. Nem precisa chorar, vai golear em Dortmund tranquilo, padrão. E o Antônio falou, dito isso, 3-0 na volta pro Dortmund. Eu não tô nessa confiança toda não, mano.
Será?
Assim, eu acredito sim que o fator casa pesa muito, a muralha amarela. Sim. É muito importante, vai ser muito importante pro Borussia nesse jogo de volta, mas eu não acredito num super Borussia, assim, é o que o...
Pera aí, tem breaking news.
Do Thiago Nunes, eu vi.
É. Pô, Thiago Nunes caiu do Botafogo. É futebol
brasileiro, o Lucas, ele comenta que já foi uma surpresa ele ter avançado de fase. Sim, a maior surpresa do Dortmund é ele tá nas oitavas... Estando no grupo da morte, né? Com Milan, Newcastle e PSG e ter passado em primeiro naquele grupo. Então eu acredito que...
Cara, que louco, né?
Sim. Assim, foi mais por demérito, vai, de PSG e Newcastle do que mérito do Borussia. Mas
eu acho que sabe o que teve o fator ali? O fator acostumado a jogar Champions.
Sim.
Você não acha que foi o que mais pesou?
Sim.
E eu acho que o PSV...
o PSG, tecnicamente, tá acostumado, vai todo ano, né?
Não, tá, mas assim, em relação a Newcastle...
Newcastle, sim.
Esse Milan.
Sim, jogadores do Milan, sim.
É um Milan que não tá tão acostumado.
Jogadores do Milan, sim.
Esses jogadores aí não estão tão acostumados. Mas, dito isso, o Borussia vai definir em casa. Acho que pode chegar umas quartas de final, que pra mim já é o teto e já tem
que comemorar. Já é mais que o teto, já é mais que o teto. Eu acho que já é mais que o teto. E dependendo do sorteio, se pega um...
E pode ser o único alemão.
Vai ser o único alemão.
Não vai. Eu acho que se bobear nem tem alemão, tá?
Caiu os dois?
Se bobear, caiu
os dois. É possível.
Pô, pro futebol que os dois estão jogando, é melhor cair os dois. E aí PSV e Lazio, PSV na semi.
Imagina? Pro Borussia é melhor classificar, pô, pras quartas.
Não, óbvio, mas os dois caíram, eu falo assim. Imagina o PSV e da PSV e Lazio
PSG, não, mas porra. Se o Dortmund ele passa e ele for sorteado contra Lazio. Até o, é que o Bayern, o Dortmund é muito freguês. Porto não, acho que o Porto, o Dortmund sofre. Eu acho que se for ou Lazio, ou quem passar de Nápoles e Barcelona,
Nossa!
O Dortmund teria uma chance aí de fazer uma loucura. Sabe por que ele tem
short também? Contra o PSG.
Que PSG é o PSG, né?
Mas tem, isso não tem?
Se o PSG passar, que eu tô confiante na minha Real Sociedade. Eu estou fechado com a minha Real Sociedade. Vai dar 2x0 a Real Sociedade e vai levar pros pênaltis.
Dito isso, a final vai ser o clássico alemão. Aonde?
É clássico? É aonde? Final de nada, né?
Não, aonde?
Nem na Copa da Alemanha vai ser, pô. Dito isso...
Thiago Nunes foi de Cruzeiro, isso mesmo,
Lone. Eu não sei, cara. Não sei o que esperar desse Dortmund aí pra esse resto de Champions.
Pô, muito louco que o sorteio pode botar um desses dois times na semi, cara.
Pode, é isso. Vai depender muito do sorteio. E falando até do próprio PSV. Se passando o PSV, não passando o Dortmund, se pegar um desses times aí...
Mano...
Ou o Lazio, ou quem passar de Nápoles e Barcelona, é possível. É aquela questão do... Quando o Villarreal chegou na semifinal também. Ou o lado da semifinal do ano passado, que tinha também. Ali Benfica...
Que pegou Milan e Inter na semi, né?
É, sim, exato. Então... Que aí todo mundo achou que ia ser Benfica. E quem que era o outro?
Benfica e Porto,
era, né? Porto mesmo? E acabou não sendo, mas veremos, né?
Mas pode falar uma coisa? Diga. Os times portugueses cada vez mais arrumados, né?
Uhum.
Tipo, o Porto perdeu o Taremi, a gente não falou, mas o Taremi foi pra Inter. E o Taremi não joga Champions pela Inter, né? Porque não pode, mas foi pra Inter, perdeu, e o Evanilson, velho, o brasileiro jogando muito. Mas desse jogo aí, igual você falou, Caião, dependendo da semifinal, o PSV pode sim chegar, dependendo do sorteio das quartas, o PSG... Passando, pode ser, quem sabe, pegar um adversário aí pra semifinal. Próximo jogo, Caião, quanto tu quer falar?
Vamos falar do Porto, então, já que a gente já
tá falando. Pô, eu queria falar aqui. Muito desse Porto aí, velho.
Porto e Arsenal.
E aí, não fala duas vezes, não, que o Mules
tá tremendo aí. O menor da Inglaterra?
E aí, Mules?
Não é, né? Assim, é porque eu não colocaria o Tottenham na discussão. Tirando o Tottenham da discussão, o Arsenal é o menor.
É, colocando o Tottenham, o Arsenal é o menor.
É, ué.
Também.
De todo, do Big Five, é o único que não tem Champions, é isso?
É isso.
Não é isso?
É isso.
Ou eu tô errado?
E a única...
Manchester United, assim, Manchester City...
E a última final foi em 2006.
Liverpool, Chelsea... Quem que é o... E ele? É isso, é o único que...
Não, e tirando... E botando o Tottenham, ele...
Não, tirando o Tottenham. Não, tira o Tottenham. Tira o Tottenham, irmão. Tira o Tottenham. Pra ajudar nós, tira o Tottenham.
Não, ouve o que eu vou falar. E botando o Tottenham, o Arsenal é o último a chegar na semifinal há mais tempo. Porque não, foi em 2006. Tudo bem. O Tottenham chegou agora.
Tudo bem, tira o Tottenham. Tottenham é minúsculo.
Mas o Arsenal mas, tá assim, sendo também. Mas
assim, do Big Five, é o menor. Em Champions League, em cenário europeu, é o menor. Pena da Inglaterra, é maior aí que Chelsea, é maior que o próprio City. Mas em nível europeu, desconsiderando o Tottenham, porque ele é minúsculo, é o menor. E, mais do que isso, desde 2000 e... Nem sei quando, mas, mano.
Mas o Taremi não saiu.
Desde 2015... o Arsenal não ganha uma partida de mata-mata. Foi eliminado também em 2015, nas oitavas. Todas Sim. essas ele foi eliminado nas oitavas. Todas as últimas participações do Arsenal, ele foi eliminado nas oitavas. Mas em 2015, ele pelo menos venceu o jogo de ida contra o Mônaco. Acabou perdendo o jogo de volta e sendo eliminado no gol fora. Mas... Acabou empatado.
Eu dei uma notícia errada aqui.
O que foi?
O Taremi, ele vai pra Inter, só que ele vai pra Inter só no metade do ano.
Temporada.
O Taremi, ele tá machucado. Só porque eu confirmei aqui, tá bom.
É alguma mentira que eu tô falando aqui, Mouros? Não é nenhuma mentira.
As palavras do Caio
Dóris. Cala
a boca, cara.
Eu tenho que fazer a pesquisa aqui pra ver qual foi a última vez que o Arsenal passou mais do que as oitavas. Porque...
Nossa, pegou o Bayern, uma sequência de Bayern.
Exato. Em 2015, ele vence a partida de ida por 2x1.
Contra quem?
Contra o Mônaco. E perde de volta de 3x1.
Mônaco de Mbappé e Bernardo Silva.
E aí, exato, esse Mônaco. E aí acaba perdendo no gol fora.
Não, não é não.
O Mbappé não tava já não?
O Mbappé é 17.
É 15 e 16, não? O Mbappé? 15, 16, 17?
Não é possível.
Tal, não sei se é. Eu acho que não. Ou ele era muito
novo? Ah, eu acho que esse é do Falcão Garcia.
Pode ser. Acho que é o Mbappé 16, 17.
É 16, 17.
Não, mas eu acho que ele tava uma temporada antes, 15, 16,
não? Não, ele tava com 17 já, ele não jogou.
É, e aí ele empata.
É, Falcão e Fabinho, é isso mesmo.
Empata e aí acaba caindo no gol fora. A partir de então, ele perdeu todas as partidas de mata-mata que jogou. Perdeu.
Oitavas?
Todas. É, todas nas oitavas. Perdeu a ida pro Barcelona. Nas oitavas, 2x0 Barcelona, perdeu a volta, 3x1 pro Barcelona. Perdeu a ida em 16. Em 17, perde a ida pro Bayern, 5x1. Perde a volta pro Bayern, 5x1 também, 10x2 no agregado em 2017. E agora, em 2024, depois de 7 anos, volta ao mata-mata de Champions e já perdeu de novo pro Porto. Então, as últimas 5 partidas de mata-mata do... últimas 6, né? Dá pra botar, porque a volta do Mônaco também perdeu. O Arsenal perdeu as partidas e desde então, eu não sei, você tem que fazer essa pesquisa, porque pelo menos desde 2015 não passa das oitavas. Provavelmente bem antes disso, porque eu não lembro do Arsenal nas oitavas, fora dessa época aí de 2006, 2007, passando das oitavas, que eu falo.
Eu acho que de 2011, 2012 deve ter passado, que era o time do Alcoyd, do Van Persie, deve ter passado para algumas mata-mata. Mas dito isso, o Arsenal, não é que o Arsenal foi... jantado, papapá.
Não, não foi.
O Arsenal jogou o jogo dele. Só que o Arsenal não consegue finalizar. E o Porto, cara, temos que falar uma coisa, Caião. O Galeno joga bola. O Galeno é muito bom jogador, cara. O brasileiro Galeno...
Sim, fez um golaço.
Fez um golaço, mas ele tinha, no primeiro tempo, um dos primeiros lances do jogo, ele bate, a bola bate na trave, no rebote ele bate de novo, a bola raspa na trave, perde uma chance incrível. Eu senti a defesa do Arsenal muito exposta. Eu achei que ele foi muito ousado, o Arteta, nesse jogo. Eu não tava esperando que ele seja tanto ousado. Por quê? Ele joga com 3 atacantes rápidos, só que ele usa Declan Rice, Odegaard e Havertz. Então só o Declan Rice na contenção da marcação. Eu achei que ele ia botar mais um jogador, tipo, ou o Jorginho, ou, sei lá, o próprio Eunene, enfim. Eu achei que ele ia jogar com o Jorginho. Jorginho, Rice e Odegaard, por exemplo, e o Havertz no lugar do Trossard entra no segundo tempo. Mas não foi isso que ele fez. Ele sofreu muito nessa mão desse Porto. O Evanilson, um ótimo jogador. O Nico Gonzalez e Varela também foram bem no meio de campo. O Pepe, o interminável Pepe, joga bola, o Pepe.
Caralho, hein? Esse maluco, ele tá... É tipo a Avril Lavigne do futebol, pô.
É, mano.
Puta que
pariu. Mas joga bola o Pepe, bom jogador. Ia ganhar o melhor jogador em campo. Fez uma puta partida, mas aí o Evanilson, no final, acerta um chutaço sem chance pro Raya. É um puta golaço. Jogou muito bem. O Pepe tá... o Galeno fez um puta golaço. O Pepe também fez uma boa partida, o outro brasileiro que joga no meio de campo. E o Sérgio Conceição, o Francisco Conceição, eu esperava um pouquinho mais, porque é o camisa 10, é o cara que tem um pouco mais de qualidade também, e não foi tão bem. Mas Evanilson, Galeno, Pepe, muito bem. E Gonzalez também deu um chutaço de fora da área. O Porto atacou muito mais, assim, no sentido de finalizações, foi melhor nesse volume de finalizações, mas o Arsenal também mantinha a bola. O Arsenal não conseguiu chegar com tanta qualidade, chegou muito na bola aérea, principalmente com o Saliba, que deu uma cabeçada raspando na trave, mas ainda assim, muito pouco pra esse Arsenal, não esperava mais, principalmente por ter Saka, por ter Martinelli, achei que ia ser mais agressivo.
Todo investimento, né?
E achei que ia ser mais agressivo, principalmente contra a defesa do Porto, mas não foi isso que aconteceu não, no estádio do Dragão.
Eu acabei de fazer a pesquisa aqui, a última vez que o Arsenal passou da fase de oitavas de final foi em 2010. É assustador, é o Van Persie, mano. Cadê? Deixa eu ver o elenco. Mano, é assustador. E perdeu pro Barcelona, aquele Barcelona com 4 gols do Messi. 4x1, último jogo. 4 gols do Messi. Perde em 2011 pro Barcelona também, que é o campeão. Perde em 2013 nas oitavas. Isso tudo nas oitavas. Perde pro Barcelona nas oitavas. Perde em 2013 nas oitavas pro Bayern de Munique, também campeão. E aí perde nas oitavas em 15 pro Mônaco e vai perdendo nas oitavas o Arsenal.
Pegaram só o Mônaco que dava.
É, o Mônaco dava, mas de resto aí pega o...
Mas esse Arsenal é uma bagunça.
Pega o Barcelona em 16 e perde, e em 17 perde pro Bayern. Então, assim, que ambos acabaram...
eu lembro que a galera só fica zoando. Pega o Barcelona ou o Bayern, Barcelona ou o Bayern. Era sempre Barcelona ou o Bayern nas oitavas.
E sempre tomando taca. Cara, que muito triste aí pros torcedores dos Gunners.
Chupa,
pros Gunners. Que, cara, caralho, os caras são... Realmente é a sensação, assim, do Corinthians na Libertadores até 2012. Isso. Vai pra tomar taca. Ou o Flamengo, naquela época ali, entre... No início dos anos 2000, né? Que vai pra competição continental pra tomar taca. Veremos, assim... Tecnicamente, totalmente possível pro Arsenal reverter essa partida no tempo normal, pra fazer 2 gols no Emirates Stadium tranquilamente. Não é nada absurdo.
Não é.
Jogando em casa, o Arsenal tem um elenco melhor. Pode não ter um time mais coeso, nem tão competitivo a nível europeu e acostumado com essa. Com
esse time nível novo, de pressão. Né?
É um time novo. Mas, assim, se a gente for falar de grana, de dinheiro investido, o Arsenal, tecnicamente, tem no mínimo que colocar essa partida aí empatada e levar pra uma prorrogação. Acho que não pode perder de novo. Assim, isso pode acontecer. Tô falando na visão de quem colocou a grana no Arsenal, não poderia perder mais uma partida pro Porto, dessa vez em casa.
Não, não pode perder, assim, pelo negócio que você falou, pelo investimento. Assim, é um absurdo perder, não. O Porto
não é, um absurdo,
time,
não é absurdo, não
é absurdo. É um time muito tradicional na Champions
League. 41 anos, isso.
É, já campeão. É um time bem chato, bem arrumado. Tá todo ano na Champions, todo ano acostumado. Os jogadores do Porto são novos, mas estão lá sempre. Então, assim, tem essa diferença pro Arsenal, que começou a se reestruturar agora. Então, eu acho que o Arsenal, ele precisa... sim, dessa vitória para dar uma cancha para os jogadores, para entender que a história do Arsenal é muito grande, mas precisa mais de história na Champions League. Precisa fazer mais história na Champions League. Os caras precisam se provar mais na Champions League. Não adianta só jogar bem na Premier League. O próprio Arteta precisa entender que mata-mata é diferente de pontos corridos, né?
E mata-mata europeu, porque os caras vão bem até em mata-mata interno na Inglaterra, né? Acho que são os maiores campeões de FA Cup,
eu tô são, louco. Não, acho que são os maiores campeões de Copa. Não sei se tem uma que eu acho que é a Copa da Liga do
Copa
Liverpool.
Da Liga.
E a outra é o Arsenal, mas acho que na soma o Arsenal não tem mais.
Entendi. Então, assim, eu acho que é a questão do big stage europeu mesmo, que todos... Cara, é que na verdade, assim, eu acho que a maioria desses jogadores, você tira um ou outro aí no elenco do Arsenal, eles são... Alguns são muito taxados de pipoqueiros no palco europeu, né? Não só, ele fala só palco europeu, só a Champions, não, falo em nível de seleção também e tal. E acho que é uma parada que pesa psicologicamente toda essa questão do caralho, o Arsenal não passa de oitavas há 14 anos, pô.
Não,
é muito tempo.
E além disso, Caio, eu acho que a gente tá falando de jogadores,
saca. Fora o tempo sem participar
da competição, né? Martinelli, Gabriel Jesus, Odegaard, os 4 principais jogadores do Arsenal. Esses caras precisam mostrar também o poder de decisão deles em Champions League. Precisa fazer noites, né, históricas. Precisa chegar lá e decidir jogo. Ganhar, pô, 2-1, 2 gols do Martinelli, 2 gols do Saka. Eles precisam se provar em jogos grandes. Então esse jogo é um jogo grande. A volta vai ser uma volta muito complicada pro Arsenal. E pra isso, esses jogadores precisam aparecer. Não adianta nada ir bem só na Inglaterra, num jogo que você joga com times inferiores, dificilmente...
E não adianta nada ir bem na Inglaterra e não ganhar a porra do campeonato
também. E igual ano passado. Então eles precisam mostrar que, pô, amadurecemos, somos fortes, somos ótimos jogadores e precisamos chegar na Champions League e macetar também, né, Caião?
Cara, e aí, agora falando assim, digamos que estamos vivendo num mundo...
O Galo é muito maior que...
Para, cara, para. Estamos vivendo num mundo que o Arsenal fez 2-0 e classificou. No sorteio, eu acho que aí entra naquelas. Ele vai ficar só com a galera de Napoli, Barcelona, PSV e Dortmund. Porque o resto, eu acho que ele toma taca. Real Madrid taca. Manchester City, não sei.
Se bobear, toma taca do PSG, cara.
Manchester City, não sei, porque, né, tem feito bons jogos contra o City
a
nível inglês, né?
E Atlético.
Inter Atlético taca.
Eu acho
também. Quem mais que tem? Lazio, não, pode ser Lazio, esqueci da Lazio. Mas se for Real Sociedade e PSG, acho que não toma taca, mas perde.
Vai ser difícil,
então, hein? Assim, o sorteio... Passando, o Arsenal precisa da sorte de cair nesse lado do sorteio aí com o Lazio, PSV, Dortmund, Barcelona ou Napoli, pra poder avançar um pouquinho mais. Porque, assim, tem bons jogadores, pode fazer uma campanha melhor do que isso. Fez uma ótima campanha na fase de grupos, né? Então, mas assim, pegou talvez o segundo lugar, um dos mais chatinhos, né? Assim, fora foi o Atlético, né? O Atlético foi em segundo.
Atlético foi em segundo.
Então... Não.
Não.
A Inter foi em segundo. Então, fora a Inter, eu acho que é o segundo colocado mais... mais chatinho aí pra pegar nesse sorteio. Então, se passar, né? Tá falando aqui no Arsenal que vai fazer uma boa partida e passar, né?
Veremos. Eu queria ver... Mouris, o que você acha desse jogo? Assim, sem ser clubista nesse ponto, vai ser um jogo difícil, mas tá esperançoso? Acho que dá pra passar?
É. Pô, mano, humildemente... Não, sem ser clubista. Eu acho humildemente que a volta é 100% a gente passa.
Mas 100%? Que isso? Tá confiante
não,
assim?
Não, eu acho que tipo, porra, 2 gols e não tomar do Porto em casa é de boa, tá ligado?
Eu agora, acho possível. Agora,
realmente, essa parada aí, o sorteio fudeu, pô. Porque humildemente aqui também falando, pro Barcelona eu acho que ele não passa.
Não passa,
eu acho que não passa. Eu acho que não passa do Barcelona.
O Arsenal? Arsenal e Barcelona?
Eu acho que não passa, pô.
Tá traumatizado mesmo.
Tá traumatizado. Não, passa, cara. Eu acho.
Porque, tipo, o Barcelona chega. Eles olham pro Arsenal e falam assim, mano, vamos grandão que a gente ganha, pô. Os caras não têm a cabeça, tá ligado?
Pô, mas esse Barcelona é muito mequetrefe, cara.
É mesmo. Mas em casa eu acho que vence o Porto.
Então, mas você acha que vence por 2 gols sem tomar?
Eu acho que vence, tipo, de 2-3 ali, sem tomar gol.
2-0, então.
É, 2-0 ali, clean, tranquilo, tá ligado?
Eu acho possível também. Mas, cara, esse time do Porto, acho que não dá pra tirar pra merda, não. A gente tem esse visto... Esse time do Porto é muito bom, velho. A gente tem visto nas últimas temporadas que o Porto tem sempre aparecido nesses momentos, assim, de mata-mata, de jogos ultra decisivos e golzinho no final, essas loucuras de prorrogação e tudo mais, e de vontade, porque entra aqui no que o...
De quem?
O Antônio falou que os jogadores do Arsenal são muito engomadinhos, sem garra nenhuma. E aí, isso é uma parada que acaba pesando, que acho que é um pouco do contrário dos jogadores do Porto, que acabam sendo mais operários nesse sentido de terem vontade e de se provarem como bons jogadores, até muitos jovens ali e que são, cara, acabam indo para outros times,
acho,
né?
Acho que vários jogadores vão cascar fora
exatamente. Então, é o big stage aí para esses jogadores serem vistos e serem comprados para outros lugares. Podem até não serem lugares esportivamente gigantes, mas financeiramente.
Sim.
Então, eu acho que nesse sentido...
Mais atrativos, né?
Acho que nesse sentido acaba tendo uma motivação um pouco maior os jogadores do Porto para terem vontade... Porque os jogadores do Arsenal não estão na vibe de tenho que fazer a minha parte, óbvio, querem ganhar, não é isso que eu tô falando, mas a grana aí e o spot esportivo eles já têm, eles já estão no Arsenal, já estão nos times mais badalados da Europa. Então, acaba que esse fator, querendo ou não, vai pesar um pouco também.
Tô com você, Caio.
Vamos seguir pra falar de Barcelona, já que a gente tava falando
você, aqui. Você, disso aí, desse primeiro jogo, você tá com passa PSV ou Borussia?
No jogo que a gente comentou antes, no próximo, eu acho...
Você vai entender o que eu quero
dizer. Eu acho que passa o Borussia, porque vai jogar em casa.
É... Porto e Arsenal.
Cara, é difícil, tá? Eu estaria o Porto aí.
Então vamos lá, eu vou de PSV e Porto também.
Eu acho que...
Não, Borussia passa. Borussia passa e eu acho que passa... Puta...
É difícil, Porto... Eu acho que é mais difícil Porto e Arsenal do que PSV e Borussia. Porque PSV e Borussia está confiante aqui na Muralha Amarela.
É, não.
Mas...
Não, vai passar o Borussia. Cara, eu vou confiar no meu mano Gunners. Vou com
o
Mules.
Ó, o Kevin comentou que o Porto já tem casca na Champions. Tem. Exatamente. Não,
eu acho que o Porto vai passar. Exatamente. Mas eu quero que o Arsenal passe só pra...
Mas o Júnior comentou, Arsenal passa com goleada.
Não. Aí viajou também.
Pô, e o Júnior ainda comentou assim, pequeno é o Forest. Irmão, só um dos dois é campeão de Champions, né?
2 vezes.
Bicampeão de Champions, né? É porque... Então, assim, fica aí.
Cara, inclusive, pra quem nunca viu o documentário do Forest, é muito foda. Eu fico aí, ó, dá uma olhada fica lá que é muito legal. Fica aí
o comentário, pô. Eu falaria... Tem mais Champions que o Borussia, não é difícil, né?
Também não.
Mas nem o PSG não tem, o Arsenal não tem.
E o PSG não conseguiu nem comprar, né?
Foi por pouco, hein? Foi por pouco ali, foi por pouco. Vamos falar do jogo do Barcelona?
Vamos lá.
Barcelona e Napoli, Barcelona. Que o Barcelona foi bem até, assim.
Macetou.
Foi... Não diria se foi melhor do que eu esperava, porque o Napoli, coitado, apesar de ter...
Ah, e o Napoli de técnico novo.
É, então, manteve os jogadores, mas acabou... O trabalho não seguiu, né?
Não.
Inteligente, eu diria, inclusive. Do técnico, mas o jogo foi um pouco do que eu esperava. O Barcelona um pouco melhor e o resultado equilibrado.
É, eu achei o Barcelona melhor. O Barcelona, pra mim, mereceu vencer o jogo, assim. É, Lamine Yamal, o jogador mais novo da história do mata-mata de Champions, né? 16 anos, 223 dias.
Jogou bem.
Jogou bem, fez uma boa partida. Eu queria falar uma coisa, Caio. Que desperdício é o Gundogan no Barcelona, cara. O Gundogan joga muita bola. Ele tem bola pra jogar nos principais times da Europa hoje. Cara, e o Barcelona, assim... Ah, é triste até. Mas assim, resumindo, o Barcelona foi até bem contra o Napoli. Acho que o Barcelona vai passar. O Napoli se encontrando casa, ainda. Né? Muito mal no campeonato italiano. Na Champions até passou bem, mas assim, não foi bem no jogo. O Barcelona mereceu, chegou mais. O Lamine Yamal foi bem. O Lewandowski é decisivo, né? A bola chegou pra ele. Driblou um, bateu, finaliza como poucos no mundo hoje o Lewandowski. Ótimo jogador. E depois o Napoli acha o gol no brilho de Osimhen, né?
Sim, belo gol.
De
9 mesmo.
De 9. E logo depois saiu, mas ele fez o gol do empate. E aí o Napoli melhorou. E aí o Napoli foi pra cima, teve algumas oportunidades. Aí o Ter Stegen apareceu. Mas de uma maneira geral, o Meret... O goleiro do Napoli...
Trabalhou mais,
mas também não é muito seguro, não.
Não, nem um pouco seguro, mas ele teve que trabalhar mais. Trabalhou assim, quase mais. Deu uma frangadinha, mas ele foi mais requisitado do que o Ter Stegen.
Ah, eu não achei...
O Barcelona acabou finalizando mais agora.
Eu não achei que o Yamal foi mal, não, ontem, não. Achei que ele foi bem, assim. Esperava parece um pouco mais.
Acho que vocês esperam muito do moleque,
quem mano. Quem que eu me decepcionou nessa temporada é o Kvara. O que ele jogou no passado, o que ele joga nessa...
A questão é do One Season Wonder, pô. É de você ter a
mas também ganhou e botou maravilha. O nome da histórica. Claro, é isso que vale.
Tá ótimo. Então, eu... Assim, o Vitor falou que não gostou do Yamal ontem. Eu acho que as pessoas esperam muito desse moleque. Acho ele muito superestimado. Ele joga bola.
Ele é bom.
Mas ele é muito superestimado lá na Europa,
porque eles querem que ele resolva, né, mano? E a galera tá querendo achar um novo Messi, né? A realidade é essa.
Você quer achar um novo Messi? Tem que ser sul-americano,
irmão. Vai achar, cara.
Quer um novo jogador da história? É sul-americano. Sul-americano, irmão. O europeu não sabe jogar bola, não. Dos quatro maiores, não sabe. O único melhor europeu do mundo é ele sabe fazer gol.
Futebol é isso,
né? Exato. Então, se você pegar dos quatro maiores jogadores da história do futebol, três são sul-americanos. Então, vocês não vão achar um espanholzinho aí pra resolver o problema de vocês, não.
Quem que são os três? Pelé,
Maradona e Messi. Os quatro. Que Hulk, cara!
Não?
Que Hulk, cara!
Que Hulk, pô. Ah. Ué, o segundo jogador com mais gol com a perna esquerda do século, velho.
Caralho, cara, que maluco se plantando. E a mal é o Endrick deles.
E o Vitor Roque nada, né?
Verdade, ele é o Endrick da Espanha. Vitor Roque nada, né? Assim, mas eu acho que os caras... Eu não sei se eles estão indo despacio demais com o Vitor Roque ou estão tirando o Vitor Roque pra merda.
Não tem como tirar o Lewandowski no jogo.
Não vai tirar. Tanto é que ele se provou...
Com todo respeito, é o único que resolve.
Exato, exatamente. Não tem como. Acho que... E o Vitor Roque é muito novo, né? Apesar da gente ver ele como um jogador pronto aqui pro Brasil, ele é um moleque muito novo ainda. E talvez ele precise esperar ou leva sair ou leva perder.
Eu gostei muito ontem do Cancelo, cara. O Cancelo jogou bem. É um bom jogador. A gente sempre fala isso, né? Só que assim, pra mim eu não entendo de verdade, Caio, de verdade. O João Félix pra mim não pode ser reserva desse time. Com todo respeito aí, não pode. Ele jogou ontem com o Christensen meio que de volante. Foi assim, é até compreensível. Eu acho que esse time do Barcelona é mal montado, é um dos elencos mais caros. Acho que a folha salarial dele é a segunda mais cara da Europa, velho.
Caralho!
É um dos times mais caros da Europa. Então, o elenco muito mal montado, jogadores super estimados que vieram não pagar. Lógico, não pagou o valor do jogador, mas teve que pagar em luva e salário. Então o cara vai vir pro Barcelona. Então, de uma maneira geral, eu acho que esse Barcelona, gosto muito do Gundogan, gosto muito do Ronald Araújo. O Cancelo foi muito bem. Ontem, até o Pedro foi muito bem. Fez uma boa partida.
Até o Pedro é ótimo.
Até o Pedro, porque é super estimado, né?
Sim, isso aí é demais. Muito bem. De Jong,
com a bola no pé, ele tem qualidade. Eu acho que esse time do Barcelona não ajuda muito ele. O Lewandowski é o grande jogador desse time, né? É o poder de decisão, é o cara diferente. Ele é o único que é diferente dos iguais. Porque o resto aí, tudo bom jogador. Mas o Gundogan Eu também gosto muito, acho que teria, pô, muito espaço. Pô, o Gundogan jogaria muito no Liverpool hoje. Jogaria muito no Manchester United hoje. É, jogaria, tá
precisando, inclusive.
Pô, jogaria muito no PSG hoje.
Jogaria mesmo.
Ele é muito bom jogador. A galera fala muito pouco nele.
Ele é muita bola, pouca mídia mesmo.
Muita bola, pouca mídia. Inclusive, o Newcastle, que fica querendo pegar jogadores mais experientes. Aí, ó, tá um jogador que, pra esse time novo do Newcastle, seria um puta jogador também. É, acho que o Napoli não vai passar. É, a zaga do Napoli muito, muito abaixo. Só o Di Lorenzo ali. O Ramani e o Juan não foram bem. É, Lobotka também não. Inguissá, não me convence muito esse Napoli, tá? O Napoli que jogou ano passado com o outro técnico foi muito melhor do que esse Napoli de agora. Então vamos ver. Também é o primeiro jogo do estreia do treinador. Mas acho que Barcelona vai às quartas de final, viu, Caião? No Camp Nou, não vai no Camp Nou, né? É no Olímpico de Barcelona, sim, mas vai às quartas de final.
Eu acho que é possível, sim, o Barcelona. Ia ser
muito engraçado passar... a chave finalista da Champions e avisou que ia sair, né?
1-0, né? Imagina. Barcelona precisa só de 1-0 pra se classificar, então é totalmente possível. Acho que, na verdade, é o que vai acontecer. Se eu fosse colocar grana, eu colocaria grana nesse Barcelona, apesar de que tudo pode acontecer.
Mas vai dar Barcelona.
O Lucas comentou aqui, o time é bom, mas não no nível que se espera do Barcelona. Eu vou te falar
que nos últimos anos... Eu acho que a expectativa e a realidade são diferentes.
É diferente. Assim, a expectativa ela tá muito acima do que é, que deveria ser.
É porque é um desespero pra voltar a ganhar, pra voltar a figurar entre os principais clubes, né, Caião? Uhum. E aí acaba que a realidade não é essa, tem que ter calma, é uma construção. E eu não sei se eles estão preparados pra construir, essa que é a parada, porque o Barcelona financeiramente tá...
Tá na baixa pra caralho!
Então, eu acho que o Barcelona, vai às quartas de final, vai voltar às quartas de final depois de um tempo, né, que não vem jogando muito bem. Eu acho que ia ser bom pro Barcelona, acho que as últimas duas tinham caído na fase de grupos, não é isso?
Sim.
Então, acho que vai
chegar. E as anteriores tomou uma paulada nas oitavas, tanto exato. De Bayern, tanto de PSG.
E o que eu acho é que esse time é um time que o Xavi tá tirando o que dá. Ah, ele tá indo bem? Não, também não tá jogando muito bem. Ele tem um DNA muito forte, o Barcelona, ele quer jogar daquele jeito, mas não tem qualidade. Os jogadores não têm essa qualidade pra jogar daquele jeito. E pelo contrário, as características do elenco é diferente do estilo tático que o Barcelona quer implementar. Então tem que trazer essa... Tem que recalcular, melhor dizendo, essa rota e entender quem vai ser o próximo treinador pra ver como que vai jogar o time do Barcelona. Porque óbvio que tem que ser um futebol vistoso, óbvio que tem que ser um futebol pra frente, mas... também tem que saber o que você vai esperar desses jogadores. Às vezes, contra o jogo contra o Real Madrid, por exemplo, joga mais fechado. Deixa o Real Madrid atacar, quem sabe contra-ataque. Não adianta você atacar, jogar com linha alta pra Vinícius Júnior e Rodrigo. Tipo, jogarem na sobra ali, na sobra dos seus zagueiros. Então, esse é o Barcelona de hoje. É o Barcelona. O Real Barcelona é esse aí, dos últimos anos. É um Barcelona que não encanta muito. Quando dá, passa. Perde muitos jogos, muitos clássicos. Mas... eu acho que vai às quartas de final e dependendo do sorteio, quem sabe vai a uma semifinal. Acho muito difícil ser finalista.
Cara, eu acho muito difícil ir à semifinal. Eu tô sentindo um cheirinho de sorteio de Pep Guardiola pegando o Barcelona.
Se pegar o Pep Guardiola no Real Madrid, vai tomar taco.
Não, vai tomar taco. Não sei, hein? Real Madrid, freguês do Barcelona em Champions, né? Mas é freguês.
É freguês. Você bota dinheiro que o Barcelona passa do Real?
Jamais, 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 jamais. Não, mas assim...
Dito isso, Thiago Nunes e o
Barça. Jamais! Mas, porra, eu acho que o Barcelona passa, eu não diria com facilidade, mas passa sem sustos, tá ligado? Precisa de ganhar uma vitória simples pra se classificar, não tem gol fora mais. Então, vai ser tranquilo e aí vai depender muito do sorteio e se pode cair num lado... tranquilo, mas eu tô sentindo um cheirinho de Manchester City no caminho do Barcelona. Será? se passar pras quartas. E aí é baile, irmão. Aí acho que só não vai ser tanto baile que o Pepe vai falar assim, uma segurada, não. O Barça.
É que o Haaland e o De Bruyne, eles não seguram, né? Os caras jogam... Não,
aí é só tirar eles de campo, inclusive, entendeu?
É isso que o Pepe vai fazer. O Guardiola na entrevista da semana que eles ganharam do Brentford de 1-0, né?
Uhum.
E gol do Haaland. Sim. E os caras tava... Caralho, tal, ele falou, eu descobri uma coisa na minha vida que me falaram muito cedo, que é... você nunca provoca e nunca duvide de um atacante que já fez muito gol e tá sem fazer. Porque ele... Quando ele marcar, irmãozão, ele vai vir, ó... E foi exatamente o que aconteceu com o Haaland, né? Ele fez o gol e a galera vinha pressionado, que ele não tinha... Pressionado, né? Que não tinha feito tantos gols. Não tava fazendo gol em todos os jogos do ano passado.
Diz que ele é artilheiro ainda, né?
Acho que o empatou o salário, com o salário
agora. Tá empatado? Agora,
né? É, o salário é o artilheiro. E aí, ele vai e faz o gol. E esse Barcelona, cara, é um pouco do Lewandowski, assim. Você pode falar o que for, mas o Lewandowski, ele entrega gol. Então, assim,
ele
não,
faz o que ele tinha que fazer.
Você não pode duvidar do cara. E é mais ou menos um pouco do Lewandowski nesse sentido. Vamos pro principal jogo da rodada, Caio?
Vamos pra... não, o Haaland. É o Haaland isolado, pô. Quanto? 17 a 15.
Ah, então foi isso.
Eu acho que ele nunca deixou de ser artilheiro, mesmo estando machucado.
É, porque o Salah ficou um mês também, né?
O Haaland, ficou na... Ficou machucado e também teve... Ele
foi pra Copa,
foi pra Copa de Nações, né? Vamos falar de Inter e Atleti, o jogo da rodada, né? O jogo das oitavas, eu diria. O jogo mais equilibrado, mais assim, legal. Pra cima, né? Com equilibrado colocando sarrafo. O sarrafo mais pra cima. É Inter e Atleti e dois times com uma proposta de jogo muito parecida, né?
Então...
Que acabou não sendo, porque é impossível você manter as propostas dos dois. Sim. Um jogando contra o outro, um dos dois vai ter que tomar a frente em propor o jogo. E nesse caso, principalmente por estar jogando em casa, e talvez até por ter peças mais... Talvez com mais vontade, foi a Inter, né, nesse jogo de
ida. O Atlético foi pra fazer
o jogo do Atlético, né?
E eu até achei engraçado, eu quero pegar uma curiosidade dessa escalação do Atlético, cara. Como é que o Simeone, ele conhece jogadores e ele faz, né? Ele começa jogando, assim, com o Black, Witzel, que é um volante, uhum. Muitas vezes joga de zagueiro, né? Com três zagueiros, Witzel, Jiménez e Hermoso. Molina, lateral, Depol, Coque, Saúl e Samuel Lino, que geralmente é esses cinco. Grisma e Llorente.
Uhum.
Llorente, que é zagueiro, é lateral, é volante e é atacante pro nosso querido. Por quê? Claramente.
Não, todo atacante é volante pro Simeone, né?
É porque claramente ele queria proteger esse lado esquerdo da Inter, uhum. Que é um lado muito forte com o Di Marco, né?
Não é o Grenal, é isso. Foi um Grenal, basicamente.
Mas de uma maneira geral, o Atlético teve uma ou duas oportunidades no primeiro tempo e a Inter teve mais. A Inter foi superior. A Inter
foi superior
o jogo dois inteiro, jogos, Barella e Lautaro Martínez são níveis acima de jogadores. São muito bons jogadores. Jogadores de Champions League. O Sommer não foi tão exigido. O Oblak foi bastante exigido.
E o Oblak é muito bom,
né? E o Oblak entrega, né?
Esse entrega. É outro muito futebol pouca mídia.
Pouca mídia, pra mim, um dos melhores goleiros do mundo aí.
Nos
últimos 10 anos, bom, facilmente,
muito
velho.
Muito bom. E assim, sem o Oblak, se fosse o goleiro do Napoli, por exemplo, no gol do Atlético, Arsenal. Já tinha tomado uns golzinhos ali, porque a Inter pressionou muito, e até o próprio gol, naquela empurrança de irmão, puta que
bom, vamos fazer esse gol aí, e é muito louco, porque o Thuram errou gol, o Lautaro errou gol, só que tem gols que eles nem contam como finalizações no gol, porque o Savic intercepta, o Hermoso intercepta,
bloqueado,
bola isolada, assim. O que é legal dessa defesa do Atlético é que eles interceptam muitos chutes, assim, eles se jogam muito na frente da bola, e óbvio, teve defesa do Oblak, que foi muito bem, o Di Marco é um puta lateral, muito bom lateral, inclusive, tem um lance que ele dá, que o Arnautovic, ele entra no lugar do Thuram, o Thuram fez uma boa partida, o Arnautovic entra e o Arnautovic erra um gol, assim, inacreditável. Tinha uma tabela com o Lautaro, o Arnautovic e o Oblak, ele bate pra fora, mas no lance seguinte o Oblak erra um gol cara a cara e a bola sobra.
Lautaro.
Então, no lance seguinte o Lautaro erra um gol cara a cara. O
Oblak.
Ah não, o Lautaro contra o Oblak, né? O Lautaro erra um gol cara a cara contra o Oblak e a bola sobra pro Arnautovic, que quase ainda o Samuel Lino tira o gol.
Foi uma empurrada, do tipo, foi um gol de Inter de Milão mesmo, assim, de volume de jogo, de empurrância mesmo.
Mas eu queria também destacar o Salihanoglu, né, e Mkhitaryan, que tem muita qualidade no passe, eles fazem esse time da Inter jogar muito bem, e o time da Inter foi muito agressivo no ataque, foi muito pra cima, conseguiu muitas finalizações, não conseguiu reverter em gol, é um jogo que poderia talvez estar mais pra Inter do que está no momento, porque foi 1-0, mas a Inter errou outros gols, que assim, podia ter feito 2-3, mas o time do Atlético é isso aí que a gente fala, né? É um time que vai segurar 1-0.
É um time que vai reduzir as tuas chances,
que, né? Que quase empata no final com o Samuel Lino, que fez uma puta partida. Muito bom lateral, muito melhor ofensivamente que defensivamente, lateral brasileiro. Acho que até merece chance na seleção. E é muito legal o Simeone jogar ele com o pé invertido, né? Ele joga na esquerda E ele é destro. Mas ele fez uma boa partida, foi um dos principais lances. É, depois entrou o Morata, entrou outros jogadores que conseguiram dar uma dinâmica melhor para o Atlético atacar. Mas no Civitas Metropolitanas, eu acho que tem jogo, porque o Atlético de Madrid é a cara dele fazer um azerinho, empatar, levar pênalti aí.
Cara, rapaz. Não, eu
ele
acho.
Ele confia muito no
Black, né? Não acho que nem no pênalti. Eu acho que é a cara do Atlético empatar,
e ganhar,
prorrogação, né? E ganhar na prorrogação.
Griezmann, Morata.
É a cara do Atlético de ganhar jogo
e, assim, na prorrogação. E é uma coisa, mano, que é: o Simeone, ele tem um controle, não só sobre esses grupos de jogadores, mas sobre o ambiente Civitas Metropolitanas muito grande. Ele vai fazer um caldeirão absurdo, absurdo. E o Atlético de Madrid, em casa, é muito forte, é muito forte. Acho que o jogo tá super aberto.
Tá?
E que sacanagem esses dois times já se pegarem agora, porque eram dois times que com certeza estariam nas quartas de final.
Não, que bom, pô. Era pra mais times terem se pego agora,
acho
pra
gente
ter uns jogos decentes.
Mas você vai passar Barcelona, vai passar esse Borussia, PSG... Esses dois times, por exemplo, poderiam estar nas quartas de finais e ir mais longe do que esses outros. Eles são melhores que esses outros times,
não, saca? Concordo, concordo.
Até que próprio Napoli e Bayern. Ó, Lazio e Bayern.
Mas eu gosto, cara. Acho que o legal da Champions é você ter partidas mais fortes e até talvez seja por isso que eles vão mudar o formato aí pra falar. Próxima
e temporada. E aproveitem, hein? Aproveitem que é a última Champions desse jeito.
Desse formato. Só queria dar um salve aqui pro Arthur, que mandou 1,90 aqui, não falou nada no superchat, foi o primeiro superchat dele. E o Hélio mandou R$2, falou que ontem aqui na Paraíba não deu zebra, deu dinossauro.
Peraí, sabe muito,
pô. Falaremos de futebol brasileiro amanhã no Vaze, tá? No Civitas é outra história, até o Real peida lá. Você tem um ponto, Lucas. Você tem um ponto. Eu acho que é possível o Atlético ganhar por mais de um gol de diferença no tempo regulamentar? É possível, mas eu acho que esse jogo se encaminha muito pra um gol de diferença do Atlético e prorrogação. E aí, prorrogação, tudo pode acontecer, mas eu acredito que vai dar Atlético por estar jogando em casa. Mas eu gostaria que a Inter passasse, cara. Eu vou te falar que eu gosto desse elenco da Inter.
Eu acho que a Inter, falando sobre Champions e esse jogo especificamente, eu estou torcendo pro Atlético porque eu gosto mais do time eu gosto mais do estilo do Simeone. Eu gosto do Simeone, né? É uma característica que me agrada. Eu acho que ele é muito foda. Mas, time, o time da Inter é melhor.
É melhor.
Bola no pé, o time da Inter é melhor.
Atual finalista de Champions. Atual
finalista de Champions. É um time, pô, sobrando o campeonato italiano. Vai ser campeão com o pé nas costas. É um ótimo time. Tem boas peças. O Taremi vem em mais um atacante. Então, assim, vai ser Taremi, Arnautovic, Lautaro e Thuram. Puta ataque. Um meio de campo que ele sabe jogar muito ofensivamente, mas precisa jogar na defesa contra times que atacam. Ele faz isso muito bem. Uma defesa muito sólida. Pra mim, uma das melhores defesas da Champions League. Se não a melhor. Pode ser até a melhor defesa. Eu acho que talvez seja a melhor defesa com Bastoni, com o próprio Sommer, que faz uma boa temporada, mas com o De Vrij e com o Pavard, que fez uma puta partida. Bastoni e Pavard tem uma qualidade no passe muito impressionante. Eles lançam muito bem. Eu não gosto muito do Dumfries. Eu não gosto muito do Darmian, mas eu gosto do Dumfries. O Darmian é mais defensivo, então muitas vezes eles optam por jogar com o Darmian, mas o Dumfries entra no segundo tempo e é muito veloz. E na esquerda eu gosto muito de Marco. Acho o de Marco um puta lateral, um ótimo cruzador, vamos botar assim. Faz ótimos cruzamentos. E Lautaro, cara, fala o que quiser, mas o Lautaro da Inter de Milão é um Lautaro super saiyajin. Ele joga demais.
Ele é bravo.
Craque na Inter de Milão. Ele é craque. Ele joga muito, cara. Ele vira outra parada. Ele tem uma áurea ali que todo mundo respeita muito ele. O jogo é pra ele. Ele joga... E eu acho que também tem um pouco... por que ele não joga tanto na seleção? Cara, o esquema da Inter favorece muito ele. Jogar com dois atacantes pra um cara que tem a qualidade dele. Tanto na bola dentro da área, quanto com um cara que sai bem da área. Os dois atacantes são assim, né? E vai chegar mais um que é assim. O Taremi também tá acostumado a jogar com dois. E o Thuram também. Então, assim, facilita muito o estilo de jogo dele. E, além disso, a Inter, cara, tem dois chuta-chuta do caralho, que é o Mkhitaryan e o Çalhanoğlu. Cara, os dois chutam muito bem, batem muito bem na bola. A bola aérea é muito forte, é um time muito físico, eu acho um time muito completo. E ele te dá muitas alternativas, ele é um time melhor que o do Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid pode ter um brilho do Griezmann, pode ter um brilho do Morata em determinados dias, porque e o Morata até do lá...
próprio Simeone.
E o Simeone é melhor técnico que o técnico da Inter. Mas, hoje, o Inzaghi também é muito bom treinador. Ele já entendeu muito bem essa Inter de Milão. E eu acho que essa Inter de Milão vem pra dar trabalho. Eu acho que a Inter
vai.
Pode passar.
Se cair, sim. Se a Inter cair, vai ser atirando.
Se a Inter passar, eu diria que se ela não cair no pote do Real Madrid, é uma grande candidata à final.
Eu também acho.
Se cair no Real Madrid, também é uma grande candidata à final. Vai um dos dois.
Eu confio no meu Real Madrid, hein?
Não, pode confiar, mas assim, é um time muito chato.
Mas, cara, isso que eu quero muito... Eu tô ansioso por esse sorteio, porque eu torço muito pra que não seja que nem tem sido nas últimas Champions, de cair todos os times mais fortes de um lado, os times merda do outro, pra gente ter uma parada mais competitiva. Você tem um City de um lado, tem um Real Madrid do outro, porque aí você consegue ter a Inter de um lado, independente do lado que ela cair, vai ter um jogo difícil.
Sim.
Pra enfrentar, se for a Inter, né? Pode ser o Atlético.
Pode ser o Atlético.
Pode ser os dois, mano.
Sabe o que eu gosto dessa Inter? Essa Inter, pra mim, é um dos melhores elencos da Europa, assim. Porque todos o elenco, eu falo, assim, a diferença do time principal pro reserva é pequena. Uhum. Como assim? Saiu de Marco, aí tem o Carlos Augusto, que vem fazendo boa jogada. O Sanches entra muitas vezes, o Alex Sanches. Aí tem o Dumfries na lateral direita. Aí no meio de campo, eles tem o Klaassen. Enfim, eles têm jogadores que eles conseguem adaptar muito bem pra esse elenco. Eu contrataria mais um volante só pra melhorar ainda mais essa reposição. Mas pro ataque, com Taremi chegando, Lautaro, Churran, Arnautovic, Alex Sanches. Cara, é um puta ataque. Sim. Pra Europa, puta ataque. De Marco, Carlos Augusto, Damian e Dumfries. A defesa é Pavard, De Vrij e Bastoni. E sempre entra algum jogador que também sabe jogar ali muito bem. O Asilani, o moleque, entra bem no meio. Enfim, é um time que tem putas peças, a reposição da mesma altura, assim, pro próprio padrão de jogo, de qualidade da Inter. Acho que a Inter vem pra ficar, essa Inter volta pra configurar entre os principais times da Champions League, principais times do mundo hoje, nas próximas temporadas, duas, três temporadas. É um técnico que já entendeu como é que funciona, o Inzaghi é bom treinador, esse 3-5-2 dele, ele entendeu muito bem como funciona, ele já sabe as características de jogadores, ele já sabe como ele quer jogar, e a torcida já entendeu. Então, tá tudo configurando pra Inter figurar entre os principais clubes nos próximos anos e manter, não só foi, chegou uma final. Beleza, pode cair agora, mas ainda assim tem que valorizar esse trabalho porque ele é muito bem feito.
E se cair agora, vai ser o que a gente falou, é o azar do sorteio, e se não cair, é o que a gente também falou, provavelmente vai longe, dependendo do caminho que pegar aí nessa Champions, tá? Tá bom por hoje, mais tarde tem, né?
Mais tarde tem Amaral.
Que horas? É 5?
Ai, 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 ui, ui. 5 horas.
5 horas, então tem Flow Esporte Clube e o podcast aqui, OG. Amanhã tem Várzea pra gente falar de Copa do Brasil. Teve estadual aí?
Não, Copa do Brasil e Libertadores, né? Vai ter estadual final de semana.
Teve Copa do Nordeste, foi Copas, então,
teve, né? Teve a polêmica do Fortaleza teve também. Teve Copa
do Nordeste.
Você viu?
Polêmica nenhuma, né? Teve um absurdo.
Não, mas é uma polêmica, né? Não
é polêmica. Polêmica é algo que é controverso, que divide opiniões. Você não divide opiniões?
Não divide opiniões, mas é polêmico.
É um absurdo, é um absurdo.
É um absurdo,
concordo. Falaremos amanhã no Várzea de Futebol Brasileiro. Vamos ver o Coringão, né? Se o Coringão vai aprontar hoje. Imagina, será? O Coringão apronta. Ia ser engraçado.
Mas acho que o Cuiabá é passou, difícil. Eu não vi quanto ficou o jogo do Cuiabá.
Eu só vi o Davidson tirando água do...
Deixa eu ver quanto ficou o Cuiabá aqui, só pra...
É hoje.
Ué, não, foi... Ih, cancelou então o jogo.
Cancelou o jogo, caralho. Ih, que loucura. Rapaz, e aí não funcionou. Será que o nosso Coringão vai fazer a boa pro título e pra thumb de amanhã? Veremos.
Não é possível,
Coringão, não é possível.
Souza!
Então é isso, um beijo pra vocês.
Voltamos daqui a pouco. Tchau. Aí, Flow Esporte Clube.